Kishë më të vinë, sot e sonjë që partir di Washington DC, este e Voice of America në sua emisão em português, sexta-feira, 8 de janeiro de 2021, na produção Maiano Bartolomeu, edição e apresentação a Mães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque: congressistas americanos querem a demissão imediata de Donald Trump. O presidente americano promete transição de poder pacífica, mas diz que continuará a ser a voz dos seus apoiantes. 13 civis mortos em ataque bombista suicida nos Camarões e chefe da polícia do Uganda promete agredir jornalistas para o próprio bem dos repórteres. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp para a interatividade é o mais um 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e a Mães Miguel, votos de boa escuta. As notícias já esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Congressistas do Partido Democrata estão a avaliar a hipótese de impugnarem o presidente Donald Trump pela segunda vez antes de terminar o seu mandato a 20 de janeiro. Isto depois do número de vítimas mortais da invasão ao edifício do Congresso na quarta-feira ter aumentado para 5. Foi agora anunciado que um agente da polícia morreu de ferimentos recebidos quando apoiantes do presidente Donald Trump invadiram o edifício do Congresso na quarta-feira. Uma declaração da polícia encarregue de proteger o edifício identificou o agente como Brian Sicknick. Foi a quinta vítima mortal das ações. Uma manifestante foi morta a tiro por um agente da polícia dentro do edifício. Três outras pessoas morreram, uma delas de um ataque de coração, e desconhece as causas das mortes das duas outras, que foram oficialmente descritas como resultado de emergências médicas. Os responsáveis pela segurança do edifício apresentaram, entretanto, a sua demissão, depois de críticas ao facto de não terem sido tomadas medidas adequadas para proteger o edifício. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, pediram a demissão imediata de Donald Trump ao abrigo da 25ª Emenda da Constituição, que prevê o afastamento do presidente por incapacidade mental ou doença. Um legislador republicano pediu também a demissão de Trump. Pelosi disse que se Trump não for demitido, a Câmara dos Representantes poderá impugnar o presidente, que deixou cargo no próximo dia 20. O presidente Trump, que até agora se tinha recusado a aceitar o resultado das eleições, afirmou num vídeo emitido da Casa Branca que haverá uma transição de poderes sem obstáculos. Contudo, já hoje prometeu continuar a dar voz aos seus apoiantes e quase 75 milhões de eleitores que votaram por ele. Trump disse que esses eleitores e apoiantes não serão desrespeitados ou tratados injustamente. Nos Camarões, um bombista suicida matou hoje 13 civis, incluindo 8 crianças, no norte do país, ao detonar uma bomba que transportava num ataque atribuído ao grupo terrorista Boko Haram. Mahmat Shetima Aba, o chefe tradicional de Mozogo, disse que a mulher que integrava o grupo de atacantes aproveitou a confusão para detonar explosivos. Aba acrescentou que uma mulher e os seus 3 filhos estavam entre os mortos. A violência eleitoral na República Centro-Africana obrigou mais de 30 mil pessoas a fugirem para os países vizinhos e gerou dezenas de milhares de deslocados internos, revelou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur. O porta-voz daquela organização, Boris Shesirkov, manifestou numa conferência de imprensa a sua profunda preocupação com a violência e insegurança antes e durante as eleições presidenciais e parlamentares de 27 de dezembro e afirmou que cerca de 185 mil pessoas fugiram para os Mato uma semana antes da votação. O chefe da polícia do Uganda disse que os seus agentes continuarão a agredir jornalistas para próprio bem dos repórteres. Okoth Ochola disse que os polícias continuarão a abater os jornalistas se estes continuarem a deslocar-se às zonas onde as suas vidas poderão estar em perigo. Numa conferência de imprensa sobre a segurança durante as eleições da próxima semana, Ochola disse ainda que há espaço suficiente nas prisões para albergar as pessoas que possam ser presas em distúrbios na próxima semana. Entretanto, o candidato da oposição à presidência do Uganda, Bobi Wine, apresentou uma queixa no Tribunal Penal Internacional contra o presidente Yoweri Museveni e outras entidades oficiais por alegados crimes contra a humanidade. O jornalista zimbabuiano Hopewell Chinono foi hoje preso sob acusações de divulgar informações falsas. É a terceira vez, no espaço de 6 meses, que Chinono, que tem muitos seguidores nas redes sociais, é preso. A embaixada americana manifestou preocupação pela situação do jornalista. Um porta-voz da polícia recusou-se a comentar. O exército da Etiópia afirma ter morto 4 importantes membros do partido governante na região de Tigré, alvo de uma ofensiva militar. Os soldados etíopes também prenderam 9 membros da Frente Popular de Libertação de Tigré, que liderava a região até ser derrubada no ano passado numa campanha militar. Entre os mortos está um porta-voz da Frente, o ex-chefe do Departamento Financeiro de Tigré, o ex-diretor da Autoridade de Radiodifusão Etíope e um jornalista próximo do partido. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, anunciou a campanha militar contra a Frente Popular de Libertação de Tigré, 4 de novembro, dizendo que era uma resposta aos ataques orquestrados pela Frente contra instalações do Exército Federal. O presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, que foi reeleito no passado dia 7 de dezembro, tomou hoje passe. Antes da cerimónia, o Parlamento elegeu um deputado da oposição para presidente da Assembleia, a primeira vez que tal acontece no Ghana desde a sua independência, há 63 anos.
Voz da América, emissão de sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Esta semana, as autoridades policiais de Niassa, no norte de Moçambique, disseram que há o risco de os insurgentes que operam em Cabo Delgado atingirem esta província vizinha. Teremos nesta emissão a análise do ex-deputado e também académico moçambicano Mohamed Yassin sobre esse risco, se é real ou não. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá reunir-se segunda-feira para analisar a situação da Guiné-Bissau e o foco vai estar um relatório do Gabinete da Organização para a África Ocidental e Sahel, a ONU-WAS, em que se manifesta preocupação pela situação de direitos humanos e a tensão política neste país. João Santa Rita.
No seu relatório, a ONU-WAS afirma que na Guiné-Bissau, a insegurança e as violações dos direitos humanos contra adversários políticos continuaram a ser o que chama de uma preocupação, com relatos de detenções arbitrárias, intimidação, detenção ilegal de adversários políticos. O documento acrescenta que a liberdade de imprensa no país foi igualmente limitada, uma vez que bloggers e ativistas políticos das redes sociais foram alvo de pessoas uniformizadas e armadas. O relatório diz que o ano passado foram registadas perseguições e detenções arbitrárias de políticos guineenses, principalmente militantes e simpatizantes do PAIGC. O documento sublinha que a desconfiança continua a fazer deteriorar as divisões entre as personalidades políticas do país, e passamos a citar, exigindo ações conjuntas de todas as partes nacionais interessadas, com o apoio da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, para garantir a estabilidade política e o funcionamento eficaz das instituições. É vital que o presidente da Guiné-Bissau, o governo, membros do Parlamento e todas as partes políticas interessadas dialoguem sem demora e trabalhem de forma construtiva para concluir a revisão constitucional, diz o documento, que acrescenta que, nesse sentido, e citamos, os esforços devem centrar-se na reconciliação dos dois processos paralelos que existem de acordo com o quadro jurídico do país ou com base no consenso político entre as partes interessadas para garantir a paz sustentável e a estabilidade que o povo da Guiné-Bissau merece. Por outro lado, num outro relatório enviado ao Conselho de Segurança, o Comitê de Sanções mantém o regime de sanções a militares inalterado e justifica com recomendações do secretário-geral António Guterres, que anteriormente tinha também aventado a possibilidade de imposição a sanções a pessoas que estejam a perturbar a ordem constitucional na Guiné-Bissau.
Nos próximos 15 dias, a contar deste sábado, indivíduos que tenham estado em Moçambique e Angola não podem entrar na Inglaterra. As autoridades deste país querem, com isso, evitar a propagação de uma variante de coronavírus, Ana Guedes.
Angola e Moçambique fazem parte de uma lista de 11 países da África Austral cujos viajantes não podem entrar na Inglaterra, medida que Londres adota para evitar a propagação da nova variante do vírus causador da Covid-19, identificada na África do Sul. A lista de países abrangidos pela medida, que entra em vigor sábado e por 15 dias, inclui a Namíbia, Zimbábue, Botsuana, Eswatini, Zâmbia, Malawi, Lesotho, Seychelles e Maurícias. No detalhe, as autoridades britânicas dizem que a entrada será proibida aos indivíduos que tenham partido ou feito escala em qualquer país da África Austral nos últimos 10 dias. A medida exclui cidadãos britânicos, irlandeses, portadores de vistos de longa duração e residentes permanentes que deverão isolar-se por 10 dias após a chegada. Os sul-africanos já tinham entrada proibida na Inglaterra, depois de ali aparecer outra estirpe da Covid-19, dizem especialistas, diferente da estirpe surgida em Inglaterra.
Esta semana, as autoridades policiais de Niassa, norte de Moçambique, disseram que há o risco de os insurgentes que atacam Cabo Delgado atingirem esta província vizinha. Perguntamos ao jornalista e político moçambicano, Mohamed Yassine, se este risco é real ou não.
A resposta é clara. Na medida em que Cabo Delgado tem uma ligação específica com Niassa, do ponto de vista territorial, e há um número elevadíssimo de refugiados ou deslocados de guerra também no Niassa, o que nada possa impedir com que os insurgentes se misturem com os deslocados por questões de reconhecimento e acabarem por se instalar. Como tem dito muitas das vezes, que este é um grupo expansionista que se expande em função das vitórias que vai tendo no terreno.
Será que, Mohamed Yassine, estes insurgentes que operam em Cabo Delgado e há este risco de chegarem a Niassa e outros locais, poderão usar métodos como, por exemplo, a colocação de bombas que já vimos em alguns pontos do continente africano em que há vários ataques bombistas que ceifam vidas?
Eu penso que é possível que isso não aconteça na medida em que a capacidade de ataque por parte dos insurgentes ainda tem a ver com o material usado dentro de Moçambique. E sabemos muito bem que Moçambique não tem, de nenhuma das formas, uma capacidade de armazenamento de bombas em grande escala. Então, o que eles usam é exatamente aquilo que o exército tem. Muitas das vezes dizendo que é, por vezes, até roubado ao próprio exército. Um exemplo disso foi o que aconteceu na tomada de Mocima da Praia, onde os insurgentes usaram RPGs novos, iguais àqueles que tinham sido comprados dentro do projeto da Proíndicos Imam.
Para terminar, Mohamed Yassine falou inicialmente da questão de haver o risco de insurgência chegar a Niassa, uma província vizinha de Cabo Delgado, e quanto ao resto do país, o que se calhar pode ser feito para evitar?
Me apego ao que disse o antigo presidente Joaquim Chossan, numa das suas intervenções, ao afirmar que a insurgência irá chegar a Maputo se não for contida. Isto porque um dos pontos fundamentais da insurgência é a insatisfação populacional em relação à governação e à exclusão.
Era o analista político e académico moçambicano Mohamed Yassine comentando sobre a situação de insurgência no norte de Moçambique nesta semana em que as autoridades disseram que há o risco de a mesma atingir a província de Niassa. A partir de Washington, D.C., continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Estudantes das escolas públicas da Guiné-Bissau saíram às ruas da capital do país nesta sexta-feira para exigir o fim da greve dos professores e o regresso às aulas. Entretanto, a marcha tinha como destino a sede do governo, mas tal não aconteceu porque os manifestantes foram impedidos pela polícia, que os dispersou através de uma intervenção musculada, mas sem graves incidentes. A marcha pelas artérias de Bissau coincidiu com o último dia da greve de funcionários públicos que paralisaram a administração desde segunda-feira, dia 4. Entretanto, a Federação Nacional de Associações dos Motoristas Transportadores anunciou uma greve a partir do dia 17 em protesto pelo incumprimento por parte do governo do despacho conjunto de entendimento de 15 de novembro de 2020 entre o Ministério dos Transportes e Ministério do Interior, que ativava a Comissão de Seguimento e Fiscalização de Suspensão de todas as atuações das forças de segurança nas vias públicas. democrata Rafael Warnock venceu na terça-feira a segunda volta da eleição para o Senado e tornou-se no primeiro afro-americano a ser eleito pelo Estado da Geórgia. Pastor da Igreja Batista de Atlanta, a que foi dirigida pelo líder de direitos civis Martin Luther King Jr., Warnock, que derrotou a senadora republicana Kel Lofter. Aqui os detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Com esta vitória, Rafael Warnock torna-se no primeiro senador afro-americano na história do sul do país.
Então, venho diante de vocês esta noite como um homem que sabe que a jornada improvável que me levou a este lugar, neste momento histórico na América, só poderia acontecer aqui. Disseram-nos que não poderíamos ganhar esta eleição, mas esta noite provamos que com esperança, muito trabalho e com as pessoas ao nosso lado, tudo é possível.
A vitória do Warnock é uma mudança política marcante na Geórgia, um estado tradicionalmente republicano. A segunda volta ocorreu enquanto o estado e o resto do país lutam para conter a pandemia do novo coronavírus, que já ceifou quase 360 mil vidas. No seu discurso de vitória, Warnock referiu-se às adversidades causadas pela pandemia.
Então, para todos que lutam hoje, independentemente de terem votado em mim ou não, saibam disso. Eu ouço a vocês. Eu vejo-vos. E todos os dias em que estiver no Senado dos Estados Unidos, lutarei por vocês.
A promessa de trabalhar para todos reflete os traços de caráter de Warnock, evidentes ao longo da sua vida, diz Fred Hicks, um estratega político de Atlanta.
Primeiro, houve um pouco de simpatia. Segundo, o facto de ele ser pastor da igreja do Dr. King é uma memória no subconsciente para as pessoas de que ele é realmente uma ponte de geração dos direitos cívicos para a geração atual.
Warnock segue os passos de 10 outros senadores afro-americanos, a começar por Hiram Rhodes Rivers, de Mississippi, que foi o primeiro senador negro da América em 1870. Em tempos mais modernos, entre outros, estão Carol Moseley Brown, Tim Scott, Cory Booker, Barack Obama e Kamala Harris.
Ele terá que viver de acordo com o legado de pessoas como Barack Obama, que foi senador. Seja Barack Obama ou Kamala Harris, as pessoas automaticamente vão apontá-lo para o próximo grande passo, que é a presidência.
E a curto prazo, ele enfrenta outro desafio, diz Andrew Gillespie, da Emory University.
O maior e mais imediato desafio do senador eleito, Warnock, é o facto de que terá de concorrer de novo dentro de 2 anos, porque está a ocupar a vaga do senador Johnny Acton, o que significa que vai ter de preparar imediatamente a campanha para concorrer à reeleição.
Warnock nasceu e foi criado na Geórgia e estudou no Morehouse College, uma faculdade de artes liberais historicamente frequentada por negros em Atlanta. Mais tarde, ele doutorou-se em teologia e é pastor evangélico.
Nesta semana, uma multidão violou o Capitólio dos Estados Unidos, enviando legisladores para o bloqueio. Agora, os legisladores estão indignados e a segurança do local foi elevada. Um dia depois, uma nova vedação para impedir qualquer tentativa de transgressão no edifício do Capitólio. Um dia depois, polícia nas ruas. Um dia depois, quieto e calmo. Diferente do tumultuoso dia. Este é Paul LeBlanc, apoiando Donald Trump, por trás das câmeras. Ele estava na varanda do Capitólio, um lugar normalmente proibido ao público. Ele diz que permaneceu do lado de fora, enquanto a multidão forçava a polícia para entrar nos salões e câmaras do Capitólio, onde os legisladores haviam evacuado minutos antes. Mas LeBlanc não se desculpa e continua a acreditar, sem provas, que a eleição foi fraudulenta.
Eu digo que o que o governo está a fazer é um ataque às nossas liberdades. Este não foi um ataque à democracia. São as pessoas que estão fartas.
Lyon McGowan diz que não viu ninguém travar a multidão de apoiantes de Trump. McGowan, que estava ali por curiosidade na quarta-feira, diz que a polícia do Capitólio estava em menor número. A polícia de Washington DC e a Guarda Nacional restaurou a ordem, mas somente após a multidão ter ocupado o edifício, vandalizando os seus escritórios. Dezenas de pessoas foram presas.
Só sei que se os protestos do Black Lives Matter tivessem sido assim no verão, teria havido um banho de sangue. E não foi isso que aconteceu.
Jeff Seymour estava lá para apoiar o presidente, mas disse que saiu antes que a multidão ficasse violenta. Ele não apoiou a invasão do Capitólio e exorta os republicanos democratas a conversar. E tem um conselho a dar ao novo presidente.
Senta com eles e diga, ei, vamos resolver isto como adultos. Somos todos crescidos aqui, não somos pequenos, não somos miúdos, não somos crianças.
Caroline Mitchell mora a um quarteirão do Capitólio, onde hoje a vida é normal. Ela não está preocupada com outro ataque.
Eu acho que eles não terão a coragem de regressar e fazer distúrbios.
O Congresso observa agora uma pausa e volta a reunir na próxima semana. A capital do país, Washington DC, estendeu a sua emergência pública por 2 semanas, até depois da posse de Joe Biden a 20 de janeiro. O governo dos Camarões deu ordem aos militares para perseguir os combatentes separatistas acusados de colocar as bombas que mataram 4 soldados e um jornalista esta semana. No entanto, ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque que feriu outras 3 pessoas. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Deben Chofo, governadora da região ocidental dos Camarões, disse que por volta de 1 hora de ontem, bombas explodiram perto de uma caravana de funcionários do governo escoltada por militares. Chofo acrescentou que a delegação regressava à cidade de Mumbengui, dos distritos de Njuja e Andek, onde os funcionários foram dar posse aos administradores recentemente nomeados pelo presidente Paul Biya. Ela afirmou que 4 soldados e uma jornalista foram mortos quando explosivos improvisados colocados por combatentes separatistas explodiram numa estrada perto da cidade de Mbengui. Outros 3 funcionários, levados às pressas para os hospitais, estão a ser tratados. Chofo afirmou que os militares foram destacados para apanhar os autores do atentado o mais rapidamente possível. Fudé Tababenua Nikaizé, a principal autoridade governamental da unidade administrativa de Momo, onde Njikwa e Andek estão localizados, saiu ilesa. O governo diz que ela era o alvo principal. Ninguém assumiu a responsabilidade do ataque, mas o ministro da Comunicação dos Camarões, René Manuel Sadi, responsabilizou os separatistas anglófonos. Entre os mortos estava Louise Rebecca Jemain, jornalista e principal autoridade de comunicação do governo na área administrativa de Momo. Luiz Marie Begné, delegado regional de comunicação no Noroeste, condena o atentado. Ele diz que Luiz e Rebecca Jené foi uma jornalista comprometida e altamente profissional que os profissionais da imprensa dos Camarões sempre se lembrarão. Ela afirmou ser lamentável que uma pessoa inofensiva seja morta em tais circunstâncias. A morte de Jemé gerou condenação de associações de jornalistas, igrejas e organizações não governamentais. Rosalie Noba, coordenadora da rede de mídia comunitária dos Camarões, afirma que é fundamental que os militares e os combatentes acabem com a crise separatista nas regiões de língua inglesa, que já provocou a morte de mais de 3 mil pessoas nos últimos 4 anos. Oba afirma que os jornalistas nunca devem ser alvos dos combatentes ou das tropas governamentais. Estamos lá para relatar as notícias e dizê-las como são e, de forma alguma, devemos ser considerados parte ou atores do conflito. Por isso, condenamos veementemente a morte da nossa colega. Defendemos uma solução pacífica desta crise, utilizando uma abordagem não violenta, que as partes dialoguem para que as mortes sejam coisas do passado, afirmou. Separatistas armados lutam nas regiões noroeste e sudoeste dos Camarões desde 2017 para criar um Estado de língua inglesa.
Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Na nossa página esportiva, vamos começar com o futebol africano. Hoje houve o sorteio das competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões, Petro Atlético está no grupo C. É um grupo difícil. Estão lá o Kaiser Chiefs, que acaba de eliminar o 1 de agosto, o Oroya de Guiné-Conakry e o Eidad Casablanca de Marrocos. O atual campeão africano, o Al Ahly do Egito, está no grupo A, com o El Merreikh do Sudão, o Simba da Tanzânia e o Vista do Congo Democrático. O 1 de agosto, que, como dissemos, foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Kaiser Chiefs, baixou para a Taça da CAF, vai defrontar na segunda eliminatória preliminar, antes da fase de grupos, o Namungo, da Tanzânia. Agora, nesta página desportiva, vamos para o futebol europeu, para Portugal, onde os 3 grandes estão em ação. O Sporting deveria ter jogado ontem na Madeira com o Nacional. O jogo foi adiado para hoje devido ao mau tempo. Curiosidade é que na segunda-feira o Sporting tem que voltar à Madeira para defrontar o Marítimo para a Taça de Portugal. Fica ou voa para Portugal e depois voa de regresso? É uma decisão que têm que tomar. Outros dois grandes também jogam hoje. Benfica em terceiro, a 4 pontos do Sporting, recebe o Tondela em 13º lugar. O Porto em segundo lugar, também a 4 pontos do Sporting, está no campo do Famalicão, que este ano não vai muito bem, não senhora? Está em 14º lugar, com apenas 11 pontos em 12 jogos. O seu treinador é João Pedro Sousa.
Queremos jogar melhor, queremos pontuar mais, queremos ganhar mais. Isso, infelizmente, não tem acontecido. Nesta fase, olhar para o calendário e perceber que vamos receber uma equipa como o Porto era o que nós não queríamos, muito sinceramente. No entanto, estamos convencidos que vamos dar uma boa resposta e vamos lutar pela vitória, porque é a única forma que sabemos estar e que sabemos trabalhar.
Era João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, que hoje defronta o Porto. Na vizinha Espanha, as atenções vão estar este fim de semana viradas para o Real Madrid. Porquê? Porque em França foi anunciado que o avançado Karim Benzema, vai ser julgado por um envolvimento num caso de chantagem contra o seu antigo colega da seleção francesa, Mathieu Valbuena. Alegadamente, Benzema teria servido de contacto de chantagistas que queriam dinheiro de Valbuena para não divulgarem um vídeo de Valbuena envolvido em atos sexuais. É um caso que se arrasta há 5 anos, mas agora as autoridades francesas disseram que finalmente decidiram acusar Benzema, que foi formalmente acusado de conspiração em tentativa de chantagem. Desde que o escândalo eclodiu em 2015, Benzema foi proibido de jogar na seleção francesa. O advogado de Benzema descreveu a decisão de absurda. Vamos ver que efeito é que isto tem dentro do campo. Na Alemanha, este fim de semana, um grande jogo em perspectiva, o Leipzig contra o Borussia Dortmund. Leipzig em segundo lugar, a 2 pontos do inevitável Bayern de Munique. Borussia Dortmund está em quarto lugar, a 8 pontos do Bayern. Não se pode atrasar mais. E agora vamos para o basquetebol americano, a NBA, e vamos começar por dizer que os campeões também perdem. É verdade. Los Angeles Lakers ontem perdeu em casa com o San Antonio 118-109. Foi a sua terceira derrota em 9 jogos. Lakers desceram para o 3º lugar na Conferência Oeste. Outros resultados de ontem: Brooklyn 122, Philadelphia 109, Cleveland Cavaliers 94, Memphis 90, Portland 135, Minnesota 117 e o Dallas foi até Denver ganhar 124-117.
Hoje em destaque, congressistas americanos querem a dimissão imediata de Donald Trump. O presidente americano promete transição de poder pacífica, mas diz que continuará a ser a voz dos seus apoiantes. 3 civis mortos em ataque bombista suicida nos Camarões e chefe da polícia do Uganda promete agredir jornalistas para o próprio bem dos repórteres. Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel desejam-lhe bom fim de semana. Dentro de instantes, Álvaro Gerard Andrade, a 3ª e última página, destaque para a página reservada às artes. Boa noite.
Okay. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 8 de janeiro. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também de qualquer lugar do mundo no seu computador, telemóvel ou tablet através da nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos em VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Título de atualidade mundial, o presidente americano Donald Trump promete transição de poderes pacífica, mas diz que continuará a ser a voz dos seus apoiantes. Nos Camarões, 3 civis foram mortos em ataque bombista suicida. No Uganda, chefe da polícia promete agredir jornalistas para o bem deles. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mas à frente vamos falar com o escritor angolano Domingos da Cruz, que acaba de lançar o seu primeiro romance. Enquanto isso, Angola e Moçambique fazem parte de uma lista de 11 países da África Austral cujos viajantes não podem entrar na Inglaterra, medida que Londres adopta para evitar a propagação da nova variante do vírus causador da Covid-19, identificada na África do Sul. A medida entra em vigor amanhã. A entrada será proibida aos indivíduos que tenham partido ou feito escala em Moçambique, Angola, Namíbia, Zimbábue, Botsuana, Eswatini, Zâmbia, Malawi, Lesoto, Seychelles e Maurícias nos últimos 10 dias. A medida exclui cidadãos britânicos e irlandeses. Entretanto, em Moçambique, nesta semana, as autoridades policiais da província do Niassa disseram que há um risco de os insurgentes que atacam Cabo Delgado atingirem aquela província vizinha. O meu colega Manso Miguel perguntou ao analista político e ex-deputado Mohamed Yassine se esse risco é real ou não.
A resposta é clara. Na medida em que Cabo Delgado tem uma ligação específica com Niassa, do ponto de vista territorial, e há um número elevadíssimo de refugiados ou deslocados de guerra também no Niassa, o que nada possa impedir com que os insurgentes se misturem com os deslocados por questões de reconhecimento e acabarem por se instalar, como tem dito muitas das vezes, que este é um grupo expansionista que se expande em função das vitórias que vai tendo no terreno.
Estes insurgentes que operam em Cabo Delgado e há este risco de chegarem a Niassa e outros locais, poderão usar métodos como, por exemplo, a colocação de bombas que já vimos em alguns pontos do continente africano?
Eu penso que é possível que isso não aconteça na medida em que a capacidade de ataque por parte dos insurgentes ainda tem a ver com o material usado dentro de Moçambique. E sabemos muito bem que Moçambique não tem, de nenhuma das formas, uma capacidade de armazenamento de bombas em grande escala. Então, o que eles usam é exatamente aquilo que o exército tem. Muitas das vezes dizendo que é, por vezes, até roubado ao próprio exército. Um exemplo disso foi o que aconteceu na tomada de Mocima da Praia, onde os insurgentes usaram RPGs novos iguais àqueles que tinham sido comprados dentro do projeto da Proíndico Zimam.
Falou inicialmente da questão de haver o risco de insurgência chegar a Niassa, uma província vizinha de Cabo Delgado, e quanto ao resto do país, o que se calhar pode ser feito para evitar?
Me apego ao que disse o antigo presidente João Quixo Sano numa das suas intervenções ao afirmar que a insurgência irá chegar a Maputo se não for contida. Isto porque um dos pontos fundamentais da insurgência é a insatisfação populacional em relação à governação e à exclusão.
Era assim a conversa do Amancio Miguel com o analista moçambicano e ex-deputado Mohamed Yassine. Na Guiné-Bissau, estudantes das escolas públicas saíram às ruas da capital hoje para exigir o fim da greve dos professores e o regresso às aulas. Entretanto, a marcha tinha como destino a sede do governo, mas tal não aconteceu porque os manifestantes foram impedidos pela polícia, que os dispersou através de uma intervenção musculada, mas sem graves incidentes. A marcha coincidiu com o último dia da greve de funcionários públicos que paralisaram a administração desde segunda-feira. Entretanto, a Federação Nacional das Associações dos Motoristas Transportadores anunciou uma greve a partir do dia 17 em protesto pelo incumprimento por parte do governo de um despacho de 15 de novembro de 2020. O documento teria ordenado que fosse reativada a Comissão de Seguimento e Fiscalização de suspensão de todas as atuações das forças de segurança nas vias públicas, o que não foi ainda cumprido pelo governo. Um país imaginário que não oferece portas de saída para a bondade, o amor, a honestidade. Aqueles que arriscam expressar valores vêm-se cobertos num fogo cerrado, à semelhança de Verax, que aparece com uma luz. É vencido pelas forças das trevas e tudo acaba numa indescritível brutalidade. Esta é a apresentação do livro O Escárnio, de Mbomba Mundiatela, nome próprio Domingos da Cruz. Conhecido escritor angolano, ele que depois de 9 livros de ensaio, de ativismo político, agora aventura-se no romance. Ele fala nesta obra sobre uma distopia universal, a partir de um lugar imaginário, vamos conhecer mais à frente, onde todo discurso e prática divergem radicalmente. Domingos da Cruz é o meu convidado nesta rubrica de Artes da Voz da América.
Da última vez que nós falamos, no anterior livro, dizia que, portanto, estava com romance, aventurasse no romance na Forja e qualquer momento podia sair. Temos esse romance. Antes de irmos à pergunta dos escárnios, se quisermos, mas naquela entrada, quando se fala de país imaginário, fica-me a ideia, ou será a pulga da curiosidade, de que esse país imaginário não é tão imaginário. Por onde andamos com o escárnio?
Olha, eu diria que o país imaginário é imaginário no sentido de que a obra pretende ser universal. Ultimamente estou com essas manias da universalidade, vá lá, no sentido de que gostaria que ela atraísse as pessoas de diferentes geografias e não exclusivamente ali de onde fomos originários, não é? Agora, é também imaginar na medida em que o romance não localiza a sua trama, os seus acontecimentos em nenhum país concreto, não é? Inventamos o nome de um país, que é a República Democrática de Matobo, portanto a República Democrática de Matobo não existe em lugar nenhum desta terra. E nesse sentido, de facto, é um país imaginário. Agora, quem lê o livro nos Estados Unidos, no Canadá, Angola ou na Suécia, poderá eventualmente identificar factos que coincidam, não é?
Mas é um livro de pura ficção ou é o ficcionar de uma realidade?
As duas coisas. Portanto, ao ler-se o livro, notar-se-á que há coisas tão ficcionáveis tão fora do real quanto, vá lá, passagens que têm que ver com a realidade. E tendo em conta esse último aspecto sobre o qual acabo de fazer referência, diria que o ponto de partida é sempre a realidade. Por exemplo, o livro, o personagem central durante toda a trama, ele basicamente resiste a uma sociedade onde os valores, não é, do ponto de vista ético, nada valem. Portanto, viver valores é literalmente um crime. Inclusive, na tal República Democrática de Matobo, ser ético transformou-se numa tipologia criminal que se chama crimes teóricos, não é? Conforme poderão encontrar no romance. Algumas pessoas certamente tentarão encontrar alguma correspondência com a realidade, mas eu não conheço crimes teóricos em parte nenhuma.
E a trama é de desesperança ou é de esperança?
Pois, é uma questão interessante. Olha que, antes de ir direto à questão, um autor com tripla nacionalidade, canadiano, português e angolano, Carlos Tavera, ele diz, será que, vá lá, a obscuridade, as trevas hão de vencer sempre conforme, no entender dele, parece estar no livro? Eu diria que sim, que é de desesperança no dizer do personagem, mas os livros, quando chegam na mão dos leitores, cada um depois faz a sua interpretação, não é?
Uhum.
Nesse sentido, acho que se pode dar aso aos dois caminhos, ou a outros mais, porque a realidade não é assim tão preto e branco. Pode encontrar outras saídas, não é?
Entretanto, quem está a ouvir essa conversa e que por agora não tem um livro, porque acaba de ser lançado em Portugal, qual é a história do livro?
Olha, basicamente, o livro gira em torno de um cidadão que olha para a realidade da sociedade e propõe caminhos diferentes no seu entender. Caminhos nos mais variados campos, do ponto de vista econômico, político e social. E o que ele apresenta como sendo diferente não é novidade para outros lugares do mundo, mas para a República Democrática de Matobo é novidade, que são os valores, viver como seres, como pessoas éticas. E como os matoboenses, em geral, tanto o povo quanto o governo, não sabem o que são valores éticos, nunca viveram valores éticos, claro, perseguem-nos, não é? De forma brutal, e tudo o que acontece é, vá lá, inenarrável. Portanto, eu convido os leitores a mergulharem na obra. E gostaria de fazer um comentário, aproveitar o comentário que o Carlos Tavera fez sobre o livro. Ele escreveu o seguinte na página do Facebook da editora: olha, este livro é uma espécie de Orwell misturado com Kafka, nunca antes visto na literatura angolana, se não estou em erro. Portanto, estou a citar literalmente Carlos Tavera.
Na sinopse que tive acesso, fala de alguns desses valores que não são permitidos na sua república imaginária. Bondade, amor, honestidade. São valores que vão contornar a escrita deste livro, ou esses são alguns valores apenas trazidos, ou fala de outros valores que não são reconhecidos pelos donos da República?
Então, há outros valores, portanto, esses constam na sinopse, mas na verdade os donos da República de Matobo e o seu povo negam todo o pacote dos valores éticos. Portanto, nenhum valor pode ser praticado em Matobo. Qualquer um deles que venha a ser praticado é tipificado como um crime teórico, não é?
Entretanto, na página da editora Cordel de Prata, no Facebook, há uma frase que me chamou a atenção. O retrato de um país de lugar nenhum, numa leitura dolorosa, mas viciante. Quais são os pontos e vírgulas, ou suspensões ou interrogações que deixa no ar, que vicia o leitor para levar a República até o final?
Olha, desde já, as técnicas, por exemplo, de tortura, não é? A República de Matobo recupera a maior parte das técnicas de tortura que terão sido aplicadas desde a antiguidade até a Idade Média Ocidental e trá-las para a contemporaneidade e as aplica, não é? Na perseguição ao cidadão e a outros próximos deste personagem principal do livro. E, por outro lado, também o livro, diria, viciante no sentido de que o personagem passa por um sofrimento de dimensões bíblicas, não é? Eu diria escatológico tal, que humanamente qualquer um de nós teria que desistir no seu percurso e na prática dos valores que desencadearam tal perseguição e tal sofrimento. Mas ainda assim, ele resiste nesse sofrimento heroico até, hiper-heroico até ao final, ao ponto de ser obliterado. Portanto, ele é literalmente incinerado, não é? Portanto, a prática dos valores custa-lhe a sua vida. Nesse sentido, acho que tudo isso é suficiente para que as pessoas se mantenham presos ao livro até ao fim, não é?
E por falar do fim, nas 146 páginas do livro, ele tem um ponto final? Bomba, mude a tela, deixa no ar opções de um golpe de Estado.
Eu dei o livro a ler, e muita gente lê o livro antes da publicação. Deixa dizer-lhe que para uns o livro efetivamente deu a ideia de que ele terminou e fechou. Para mim, quando cheguei ao fim, não era o encerrar do livro, era queria dar uma sensação dupla, no sentido de uns entenderem que ele efetivamente encerrou o seu ciclo e outros entenderem que não. E consegui isso, não é? Porque há pessoas que dizem, mas isso terminou, isso vai ter continuação, e outros dizem, não, terminou mesmo. E uns ainda ficaram com dúvidas se efetivamente ele terminou. Agora, gostaria de partilhar um outro elemento que prova a dolorosidade do livro. Olha que um dos leitores, antes da publicação, disse o seguinte: quando fechei a última página, a cabeça literalmente ficou a doer. Agora, eu não sei se isso é bom ou mal.
Depende do tipo de tortura, né?
Pois é.
E agora, para aqui, nesta rubrica Diários da Voz da América, estou a falar com Domingos da Cruz ou um Bomba Mundiatela?
Ah, está a falar com os dois. E digo já, eu gostaria de doravante usar um Bomba Mundiatela, portanto esse pseudónimo, que para mim não é pseudónimo de alguma maneira, porque ele expressa um pouco o meu desconforto com o nome Domingos da Cruz, não é? Porque é um Bomba Mundiatela no qual eu sinto-me bem, assim identifico-me melhor com a África, vá lá. Mas é também uma tentativa de homenagear os meus bisavós paterno, que era o Jimbomba, portanto um Bomba, e Mundiatela, o meu bisavô do lado materno. E os dois nomes constituem, na verdade, os nomes das famílias, paterna e materna. E, portanto, quando escrever literatura pura, por exemplo, romance, como é o caso, usarei um Bomba Mundiatela. E quando escrever ensaios, livros de investigação científica, manterei Domingos da Cruz. Portanto, isso ajuda a distinguir.
E para quem não é angolano, para quem não está embebido da sua cultura, origem deste nome, o que significa, o que acarreta, se é possível saber ou não?
Ah, sim. Olha, um Bomba quer dizer fartura, não é? Aquilo que está demais e, portanto, está a jorrar. Imagina que um copo de vinho esteja cheio e ele começa a cair. Uhum. É também essa ideia do entornar, e a ideia de riqueza, né? E Mudiatela tem que ver com famílias que são influentes em determinadas regiões. É isso que significa o nome Mbomba e Mudiatela. Quimbundo.
Domingos da Cruz, depois de vários livros, se não me falho a memória, são 9 livros a nível de ensaios, política, e agora aventura-se no romance, na ficção. Próximos caminhos?
Olha, habitualmente existem 2 tipos de pesquisa, não é? Aquela que tu não fazes necessariamente de forma institucional, que é mais independente, por iniciativa própria, e eu agora vou virar-me para um trabalho mais institucional, porque estou a trabalhar na minha tese de doutoramento em filosofia política. Portanto, e não sei se terei tempo de trabalhar em projetos que me dão prazer, que não seja para ter um título académico. Portanto, estou agora, ficarei agora focado na minha tese do doutoramento, né? E provavelmente ela será, com certeza, um dia publicada, mas ainda temos longos anos pela frente, que é o tempo necessário para fechar um doutoramento. E para o futuro, há coisas na cabeça, mas não terei tempo de trabalhar nelas agora, porque nesse momento a prioridade é o doutoramento.
Entretanto, quando colocou no Facebook a notícia deste livro, a pergunta que saiu logo dos seus seguidores é: para quando a obra em Angola? É possível já comprar via internet? No entanto, torna-se difícil devido à pandemia.
Sim, devido à pandemia e por outro lado também a editora tem que contactar distribuidores que possam fazer chegar o livro a Angola e, portanto, o departamento responsável para esse tipo de coisas está a trabalhar, mas ainda não nos deu qualquer data sobre a chegada do livro a Angola.
E assim foi a conversa com Mbomba Mudiatela, pseudónimo de Domingos da Cruz, escritor angolano, que falou-nos sobre o livro Escárnio, recentemente lançado em Portugal, o primeiro romance deste escritor, que estreia-se assim neste género depois de ter publicado 9 obras no campo do ensaio e da análise política e também do ativismo cívico. Termina assim Artes da Voz da América e, ao falar com o angolano, por que não? A boa música de Angola.
Tamania de viver na Moragüe. Tamania de viver na Moragüe. Tamania de viver na Moragüe. Estão dizendo que está bué, namorando este gabarê. A seguir em Tamborangonhê, vendo a coisa piorar. Tamania de viver na Moragüe. Tamania de viver na Moragüe. Qual vice na conversa com mistria da visão é? Não há bem que sempre dure, se acabou tudo ser mamãe. Tamania de viver na Moragüe. Tamania de viver na Moragüe. Tem mania de calar e quando se via falar. Lá no clima de aparência, até parece que tá gostaria. Tamania de viver na Moragüe. Cada estranja está uma vida. Sintonia com as malampas, nossa hora de subir. Tamania de viver em Tamboragüe. Tamania de viver em Tamboragüe.
E caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Agora, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Congressistas do Partido Democrata estão a avaliar a hipótese de impugnarem o presidente Donald Trump pela segunda vez antes de terminar o seu mandato a 20 de janeiro. Isto depois do número de vítimas mortais da invasão ao edifício do Congresso na quarta-feira ter aumentado para 5. Foi agora anunciado que um agente da polícia morreu de ferimentos recebidos quando apoiantes do presidente Donald Trump invadiram o edifício do Congresso na quarta-feira. Uma declaração da polícia encarregue de proteger o edifício identificou o agente como Brian Sicknick. Foi a quinta vítima mortal das ações. Uma manifestante foi morta a tiro por um agente da polícia dentro do edifício. Três outras pessoas morreram, uma delas de um ataque de coração, e desconhece as causas das mortes das duas outras, que foram oficialmente descritas como resultado de emergências médicas. Os responsáveis pela segurança do edifício apresentaram, entretanto, a sua demissão, depois de críticas ao facto de não terem sido tomadas medidas adequadas para proteger o edifício. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, e o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, pediram a demissão imediata de Donald Trump ao abrigo da 25ª Emenda da Constituição, que prevê o afastamento do presidente por incapacidade mental ou doença. Um legislador republicano pediu também a demissão de Trump. Pelosi disse que se Trump não for demitido, a Câmara dos Representantes poderá impugnar o presidente que deixou cargo no próximo dia 20. O presidente Trump, que até agora se tinha recusado a aceitar o resultado das eleições, afirmou num vídeo emitido da Casa Branca que haverá uma transição de poderes sem obstáculos. Contudo, já hoje prometeu continuar a dar voz aos seus apoiantes e quase 75 milhões de eleitores que votaram por ele. Trump disse que esses eleitores e apoiantes não serão desrespeitados ou tratados injustamente. Nos Camarões, um bombista suicida matou hoje 13 civis, incluindo 8 crianças, no norte do país, ao detonar uma bomba que transportava num ataque atribuído ao grupo terrorista Boko Haram. Mahmat Shetima Abba, o chefe tradicional de Mozogo, disse que a mulher que integrava o grupo de atacantes aproveitou a confusão para detonar explosivos. Abba acrescentou que uma mulher e os seus 3 filhos estavam entre os mortos. A violência eleitoral na República Centro-Africana obrigou mais de 30 mil pessoas a fugirem para os países vizinhos e gerou dezenas de milhares de deslocados internos, revelou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR. O porta-voz daquela organização, Boris Cheshirkov, manifestou numa conferência de imprensa a sua profunda preocupação com a violência e insegurança antes e durante as eleições presidenciais e parlamentares de 27 de dezembro e afirmou que cerca de 185 mil pessoas fugiram para os mato uma semana antes da votação. O chefe da polícia do Uganda disse que os seus agentes continuarão a agredir jornalistas para próprio bem dos repórteres. Okoth Ochola disse que os polícias continuarão a abater os jornalistas se estes continuarem a deslocar-se às zonas onde as suas vidas poderão estar em perigo. Numa conferência de imprensa sobre a segurança durante as eleições da próxima semana, Ochola disse ainda que há espaço suficiente nas prisões para albergar as pessoas que possam ser presas em distúrbios na próxima semana. Entretanto, o candidato da oposição à presidência do Uganda, Bobi Wine, apresentou uma queixa no Tribunal Penal Internacional contra o presidente Yoweri Museveni e outras entidades oficiais por alegados crimes contra a humanidade. O jornalista zimbabuiano Hopewell Chinono foi hoje preso sobre acusações de divulgar informações falsas. É a terceira vez, no espaço de 6 meses, que Chinono, que tem muitos seguidores nas redes sociais, é preso. A embaixada americana manifestou preocupação pela situação do jornalista. Um porta-voz da polícia recusou-se a comentar. O exército da Etiópia afirma ter morto 4 importantes membros do partido governante na região de Tigré, alvo de uma ofensiva militar. Os soldados etíopes também prenderam 9 membros da Frente Popular de Libertação de Tigré, que liderava a região até ser derrubada no ano passado numa campanha militar. Entre os mortos está um porta-voz da Frente, o ex-chefe do Departamento Financeiro de Tigré, o ex-diretor da Autoridade de Radiodifusão Etíope e um jornalista próximo do partido. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, anunciou a campanha militar contra a Frente Popular de Libertação de Tigré, 4 de novembro, dizendo que era uma resposta aos ataques orquestrados pela Frente contra instalações do Exército Federal.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América, em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.